Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar? Você chegou? Chegou agora? Tá chegando agora? Então emocione-se. Você sente, logo existe. Você acaba de cair do céu. Tá no ar uma nova manhã, um novo dia, tá no ar você. Você pode chegar aí com a tua graça, pode chegar aí com a sua vontade, pode chegar aí com a sua alegria, pode chegar com tudo que você tem de bom, pode chegar com tudo que você quer, pode chegar com tudo que você tem de sonho, pode chegar para ficar, pode chegar para ser e para ter também, para aproveitar, pode chegar para usufruir, pode chegar para fazer, pode chegar para estar, pode chegar para trocar, para compartilhar, para dividir. Chega aí com tudo. É, o mundo espera tudo de você, tudo de bom. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo para você. E essa tua beleza, e essa tua graça, e essa tua vontade, e esse teu jeito. Vem aí. Vem com tudo que vale a pena. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo para você ser feliz e também para você fazer feliz. Tamo aí? Vamos aí? Vamos aí com tudo? Então vamos, hein? Hoje é mais um dia para você dar o máximo, mas para dar o máximo você tem que estar com tudo. Tá com tudo em cima, tá você inteira, tá? Então, sabe quando você faz selfie? Sabe quando você olha para você mesma na selfie e tira foto de você mesmo? Esse programa aqui é um diálogo nutritivo, por isso vai aí dentro de você, acordar você, lembrar você que você tem que olhar para você antes de mais nada, antes de olhar para o mundo, olha para você no mundo. Onde olhar para o futuro, antes de olhar para o futuro, olha para você nesse futuro. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, mais um dia então para fazer essa selfie, tá? Vamos colocar selfie aí no lugar certo no português? É isso aqui, ó, respeite-se, ó, o se é o que importa, é o ame-se, tá? É o entregue-se, é o libere-se, então a escolha aí, ó. O verbo ser, né? Aquele verbo que vai te acordar hoje, acordar a força interna. Pai, qual que pode ser o seu verbo? Vou sugerir aqui, aperfeiçoar-se, atualizar-se, melhorar-se, permitir-se, amar-se, tem a camiseta amar-se aí, hein? Enamorar-se, por que não amar a si mesmo? Tem uma relação íntima com você, é isso aí. Ajudar-se, você tem se ajudado? Liberar-se, você está liberada para você? Pois é, tudo mais do que você verbalize ser, ser na potência, é isso aí, você na potência. Trocar-se, é isso aí. Mudar-se, bastar-se, ser suficiente para você mesmo, tá? Acomodar-se também, às vezes é isso aí. Qual é o verbo que pode ser para você o mais importante para que você se recupere? É isso aí, se recupere ou se supere? Então é isso aí, ó. Veja aí o verbo para você colocar um C para lembrar você que é de dentro para fora que vem, tá? É de dentro para fora, é um dia a mais para você fazer o que quiser, o que quiser, para você fazer o que puder, fazer o que é necessário, fazer o que é importante, mas fazer a partir de dentro de você, é de dentro para fora. Então é isso aí, estamos mais um dia juntos para pensar a potência que é você. Então é mais um dia para celebrar também a vida. A alegria de ser você, tá? Vamos lá comemorar, porque comemorar isso aí é com memórias boas que alavancam, memórias boas que inspiram, é isso que a gente comemora nessa aventura de mais um dia. Você chegou até aqui, você tem o tempo vivido, você tem as experiências acumuladas, tem o conhecimento que você consolidou aí aí dentro que vai te orientar, que vai te ajudar nas novas escolhas, nas decisões desse novo dia. Mas essa é a hora de celebrar que você está viva, que você está vivo, que você conseguiu chegar até aqui. Vai lá, faça um brinde. A essa hora da manhã, faça um brinde com água. É, a água já te dá saúde, ó. Já te melhora. Faça um brinde com esse café, o chocolate, tá? A cafeína aí, pra te dar potência. Faça um brinde com chá. Pois é, mas nesse brinde, aquela prece de gratidão, porque você chegou, você conseguiu, você acordou suas forças. Então, agradeça aí. Agradeça por tudo que funciona bem na sua vida, sem que você precise fazer nenhum esforço. Você está vivo, você é parte do milagre. Agradeça aí esse coração que está aí, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Pelo ar que você respira aí, olha, seu corpo funcionando. Agradeça por tudo que você pode ver, tudo que você pode imaginar. Agradeça por tudo que você pode ouvir, por tudo que você pode intuir. Agradeça por tudo que você sente, você é humana, você é humano. Por tudo que você pensa, por tudo que você pode pensar. Agradeça pela possibilidade que você tem de mudar também seus pensamentos, seus sentimentos, de ressignificar as coisas, de dar sentido para tudo isso que está aí dentro de você. Agradeça por tudo que você pode fazer, do jeito que dá, no contexto em que você está, na sua circunstância, porque você está vivo e você pode fazer alguma coisa. Agradeça e sinta-se bem. Sinta-se bem com você, sendo você, aprimorando você. Então é isso aí, faça aí a sua lista de gratidão também. É isso aí, a sua lista de obrigado, a sua lista de, olha, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não sou o máximo, eu sei que eu não me basto, eu sei que eu me realizo comigo, no valor que eu tenho intrínseco, mas eu me realizo cooperando, colaborando, me realizo conectado ao outro, que me ajuda a perceber quem sou, que me ajuda a exercitar quem eu sou. Então vai lá, tudo que você faz no dia é dentro desse respeitar-se, aprimorar-se como ser. E hoje será mais um dia para você trabalhar, para fazer tudo, tudo bom, por onde você passar. Então, se algo não pode ser mudado, aceite, deixa lá e mude você em relação a isso, tá? Por onde você passar, que você seja uma presença que brilha, né? Que ajude o outro a brilhar. E deixe também as coisas que não podem ser resolvidas se resolverem e libere-se. Libere-se para a próxima página. É claro que você resolve as coisas que são da sua responsa, tá? Se alguma coisa não tem solução, então mude em relação ao problema, tá? Se ela não tem solução, então não tem solução. Se ela tem solução, anime-se porque tem solução. Vamos nessa? É um prazer estar com você, celebrando mais um dia. Obrigado por permitir que eu esteja com você nesse momento mágico do dia, da sua maior intimidade, nessa hora que você está conversando com você. Eu venho aqui para te provocar nessa conversa, para dizer oi, para dizer bem-vinda, você caiu do céu, você é o que o mundo precisa. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Cadê minha música? Aqui não entra. Isso aí. É a música para dar um oi para você, para dar um oi para você que está aqui escrevendo. Vai escrevendo aí para dar um oi para você. Mas eu vou dizer qual é a pauta de hoje aqui, ó, para a gente conversar no programa de hoje. Aqui, ao vivo, a palavra-chave é clareza. Tá tudo clareando para você aí? As coisas estão claras, dado que o que é verdade é a luz da lâmpada, nem sempre é verdade a luz do sol. Então tá, veja aí, bota a luz naquilo que você tá vendo, tá? Questão do dia hoje: para haver justiça no mundo, tem de haver igualdade? Justiça é uma questão de leis ou de valores de uma sociedade? Para ver justiça tem que haver igualdade. O que você pensa sobre justiça? O que você pensa sobre igualdade ou equidade? Serão essas coisas as mesmas coisas? deixa isso aí, essa questão filosófica, essa questão de leitura de sociedade, porque sei que isso incomoda individualmente, isso incomoda politicamente, isso incomoda socialmente. Por que que o mundo é tão desigual? Por que que as pessoas são diferentes? Por que que a gente é o que a gente é? Por que que o mundo está do jeito que está? Então tá aí, diálogo nutritivo hoje. Você tem cachorro, você tem gatinho, você tem outros animaizinhos aqui. Olha, primeira vez que eu entrevisto aqui um médico veterinário, um cara bambambam, hein? Dr. Gustavo Nogueira, ele é um cirurgião de animais pequenos. Claro, é professor, doutor, tem todo, né, uma atenção. Nós temos mais cachorros, mais pets no Brasil do que crianças, e eles funcionam afetivamente na vida das pessoas. Quem nem sabe, né? Fica chamando de filhinho, né? Fala com o papai, mas tá aí. E os cuidados e a atenção que tem evoluído do ponto de vista da saúde dos animais, também do respeito aos animais, e os direitos dos animais. Vamos falar, na verdade, vamos concentrar na saúde, mas é isso aí, é o papel. Influencer em destaque no dia hoje, ou celebridade. É, aqui nosso influencer tem repertório, né? Nosso influencer de hoje é aniversariante do dia, nasceu nessa data, Sérgio Buarque de Holanda. Seu livro de entendimento do nosso espírito, da psique brasileira, é Raízes do Brasil, quem somos nós. A inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade, diz ele. Hoje, dia 11 de julho, sabe que dia que é? Hoje é Dia Mundial da População. Você faz parte, você é um entre os mais de 8 bilhões de pessoas que estão vivas respirando esse ar do planeta hoje, tá? Você sabe que a cada ano somamos mais 75 milhões de humanos no planeta. A cada ano chegam mais 75 milhões. É isso aí, a diferença entre quem morre e quem nasce. Diz que até 2050 seremos 10 bilhões. Isso impacta, isso muda. Isso muda consumo, isso muda política, isso muda jeito, enfim. Já quem estava falando de igualdade. Pensa aí, né? Bom, claro que eu vou destacar aqui as manchetes do noticiário, só para dar uma olhadinha como é que está o mundo lá fora. E o destaque positivo aqui será: alimentação aos 40 anos determina a qualidade de vida aos 70. É isso aí, não adianta você depois que fica com 50, com 60, com 70, querer consertar tudo de uma vez só. Dá um trabalho, então. Você quer ter uma maturidade legal? Então você tem que ter uma vida legal. Então escolhas legais, desde a nutrição, leitura, como é que você se entrega às suas atividades físicas. É cuidar da saúde, porque é com esse mesmo corpinho que você vai viver a vida toda, né? Em condições diferentes, né? De acordo com a maturidade, mas se você detona o corpinho, trata mal o corpinho, não atende mal o corpinho com sono, qualidade de vida, imagina que velhinha caída você vai ser, que velhinho caído você vai ter. Bom, é o seguinte, vamos estar com você aí. Tá com você, obrigado por permitir que eu chegue aí perto de você. Eu sou Erineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, tá? Onion Media, a produção aqui, Thiago Toledo pilotando tudo comigo a essa hora do dia ou da noite, mas enfim, nós começamos sempre aqui ao vivo. Você que está pegando a gente em outra hora, 6 da manhã, que a gente chega com esse papo de descoberta, de descobrir você para o novo dia. Roberta Toledo também aqui, Ulisses Galucci, Setup, Isidro Toledo, Pesquisa, Rede Positiva de Rádio, Davi Aguiar, pilotando tudo aí, comandando toda a transmissão. E chega junto com a gente, Rede Blitz de Rádio, com Robertinho Vilela. Vamos aí, esse programa aqui tem o apoio de Puriflora, de Geinfo. Esse programa tem o apoio de Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br. E aí, tá tudo bem com você? Tá tudo certinho? Tá inteirinha aí, tá inteirinha, tá pronta, tá pronto pra fazer esse dia valer, bacana? Tá mesmo? Então tá bom, vem dar bom dia pra mim aqui e compartilha aí na sua rede, entra no YouTube, baixa o sininho, baixa aqui o aplicativo e vem me dar bom dia, vem me dizer qual é a sua, qual é a sua pegada, o que você tem pra dizer pra gente nessa manhã aí. Diz pra mim aqui, ó. Quem é que tá me dando bom dia aí, Thiago? Quem é que a gente põe na janelinha aqui? Marisa Fontes chegou primeiro, um novo dia para apreciar. Adoro essa palavra, apreciar a vida, curtir a vida. Patrícia Crisóstomo Marques, abençoada quinta-feira. Hoje é dia de TBT. Qual é a memória positiva que você tem para publicar hoje, hein? Heloísa Beatriz, feliz dia novo. Vamos com tudo, é isso aí, Heloísa. Nair Cardoso também está sempre aqui na janelinha, na fila da frente. E vamos aí, a Raquel Araújo da Bahia. Aí você está onde, hein, ouvindo a gente? Geraldo Martins Triunfo, Pernambuco. Olha a Paulinha Barbosa, essa menina eu vejo. Ela está sempre na atividade, ouvindo você hoje no interior de Pernambuco, onde estou passando férias em família. Feliz dia para todo mundo. Pois é, aqui em São Paulo ela corre na Paulista, ela corre no Ibirapuera, ela corre na USP, ela participa de tudo quanto tem atividade, ela vai nos nossos eventos. Pois é, ela está sempre fazendo uma coisa ou outra. Ela é mestre de cerimônia, ela é locutora também, ela está com tudo, né? E faz também os docinhos, né? Poxa vida, Paulinha, quer dizer que está com a família aí em São José do Egito, próximo ao colega de Triunfo, Pernambuco, que ela ouviu falando aqui com a gente. Pois é, então um beijo na família aí, apresenta a gente para a família e assim o pessoal enriquece aqui a rede conectada à Boa Atitude. Olha a Rita de Brito Cunha também falando com a gente, direto de Campinas, e a Célia Fanes também. Mas vamos lá, vamos tocar a nossa pauta aqui, porque hoje tem muito assunto para a gente trocar, e você vai pensando, e você vai fazendo o que você tem que fazer, e vai ouvindo rádio aí, vai, deixa o YouTube, deixa o Facebook, deixa o Instagram como rádio, e vamos em frente. Vira a página aí e vamos tratar da palavra-chave do dia, clareza.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Palavra-chave do dia aí é clareza. Vou até mudar aqui a minha tela para a gente trocar as telas todas aí e destacar para você essa palavra tão importante, clareza. Clareou aí, clarei o dia. Quando você tem uma ideia, também clareia tudo, né? Quando você está complicada, tem coisas para resolver, de repente você tem uma ideia, clareia tudo, né? Clareza, como é bom a gente ter as coisas limpas. Você fala com clareza, você se manifesta com clareza, você opina com clareza. Quando você emite uma opinião, você justifica. Por exemplo, quanto mais clareza você tem, melhor. A gente chama também de transparência, né? Na comunicação, nas relações, clareza é importante, transparência é importante, para que não exista nenhuma mensagem oculta, nada ambíguo, tudo aquilo que atrapalha as relações, pode ver que não teve algum tipo de clareza, né? Especialmente nós vivemos e baseamos tudo que a gente faz na vida nas nossas relações. Então, uma vez que é a nossa relação, estabelece todos os vínculos emocionais, amorosos, vínculos familiares, de amizade, vínculos profissionais, vínculos de negócios. Então, que seja claro para todo mundo o que a gente está fazendo, por que está fazendo, por que que eu estou agindo assim, como é que eu não estou. Se a gente consegue ter um nível de clareza, ainda que o ser humano seja umbigo, porque cada um é diferente, cada um tem uma visão diferente, mas quanto mais a gente explora, quanto mais a gente se esforça para ter clareza, para colocar as coisas com clareza, mais harmônica é a nossa vida. Então pense isso e entenda que às vezes a sua visão, ela está contaminada por um tipo de luz diferente que bate ali. Então, o que é verdade, a luz da lâmpada, nem sempre é verdade a luz do sol. É o que diz Joseph Joubert da Agenda Atitude. Também quando a gente acorda, às vezes você acorda às 3 da manhã e não consegue dormir, né? Que aí você começa a ter ideias, começa a pensar coisas, porque o seu cérebro está lá assim, ó, que nem um liquidificador, com as ideias, com as palavras, com os sentimentos, com os filtros que ele tem e com as influências, com o seu próprio viés, né? A sua tendência a acreditar numa coisa, sua tendência a olhar os defeitos, suas tendências pessoais. Então, de noite, você não tem outro recurso. Seu cérebro fica ali dentro dele, no liquidificador. Depois vai passando o dia, clareia, você fala, nossa, eu pensei coisas terríveis nessa madrugada, pensei coisas tão feias nessa madrugada, pensei tantas coisas ruins contra mim mesmo, contra os outros, julguei demais. De repente vai clareando, você vai tendo outras visões. Conversa com outra pessoa sobre aquele mesmo assunto, você passa a ter outras visões, é outra luz que você põe no assunto, tá? Esse é um assunto importante para você todos os dias. Olha, Aristóteles diz que a primeira qualidade do estilo é clareza. Estilo é o que você faz, né? É o que você vende quando você escreve e tal. Galileu Galilei também fala do assunto. Ele diz: falar obscuramente, escondendo, qualquer um sabe. Com clareza, raríssimos. Sabe aquela pessoa que sabe muito? Ela fala tão complexo, não, você não vai entender o que eu estou falando. Não, eu vou falar com um jeito para você entender. Parece que você está falando com uma criança de 5 anos que ainda não tem o mapa, não tem o discernimento. Sempre quando você fala com um adulto, se a pessoa não entende, a culpa não é dela que não entende, a culpa é sua. Vê que a palavra culpa, né, é uma palavra carregada de sentimentos terríveis. Mas o problema é seu. Pode ser o assunto complexo que for, se você conseguir ser clara, a outra pessoa vai entender. Não é a outra pessoa que está com problema de entender, é você que não está deixando as coisas claras o suficiente, usando os recursos de linguagem, usando a sua atenção. Então, se não está claro para você, você não consegue deixar claro para o outro. É assim que funciona. Então, repita, faça o exercício de deixar claro. Wilhelm Leibniz diz o seguinte: no reino do espírito, busque clareza. No mundo material, busque utilidade. Aqui ele já vai para objetividade. Eu já acho mais difícil buscar clareza no mundo, no reino do espírito. A gente tem a materialidade, a utilidade, e é fácil você ter uma função. É isso aí, isso é claro. Mas não torne complexo as coisas que são objetivas. Talvez seja isso que ele tenta dizer aqui. As coisas que são objetíveis, úteis, função, isso aí está ali. Tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, as coisas complexas, é isso aí. Você tem que procurar o sentido da vida para ter clareza no espírito. Loreta Staples diz: se você é clara, se você é claro sobre o que você quer, você terá uma resposta clara. O mundo responde com clareza. É isso aí. Se você diz o que quer, fica claro. Agora, você não diz, você não explora bem a comunicação, daí você recebe o que não pediu. Se não, não quero. Moça, eu quero bem passado meu bife, tá? Eu quero com a carne vermelhinha. Moça, eu quero com bastante manteiga, sem sal. Você entendeu o que eu falei? Chama atenção. As pessoas não adivinham o que está na sua cabeça. Tá entendendo? Então seja claro, eu preciso disso assim, porque isso, porque aquilo. Tá educando uma criança, tem que ser assim, por isso e por isso. Então, mais clareza, melhor resposta você vai ter. Paulo Coelho também vem aqui dar um pitaco e diz o seguinte: sempre que possível, seja claro, seja clara, mas que a sua clareza não seja motivo para ferir os outros. É, porque às vezes a coisa está tão clara para você, não está claro para o outro. Então, porque está claro para você, porque você tem essa certeza, já firmou a sua convicção, aí você acha que a outra pessoa é uma estúpida, então você vai lá e ainda pisa mais, porque ela não está entendendo. Claro, ela está com a cabeça dela num outro mundo. Ela tem uma outra referência, então você precisa dar a referência. Então, que você seja clara na sua comunicação, mas que você seja também contemplativa, apreciativa, que você entenda o caminho que o outro tem para alcançar a clareza que você tem. E às vezes a sua clareza também pode estar desviada com o seu próprio viés, com a sua própria convicção. Para fechar esse papo aqui, eu vou trazer para você o Dalai Lama, que quer dizer o seguinte: somente a fé remove a desordem mental e devolve a clareza de espírito. É isso aí, para acreditar tem isso, clareza. Então pensa aí, torne as coisas claras do jeito que elas devem ser. Tire o seu Ray-Ban, falando de marca, tire os seus óculos escuros para que você possa ver as coisas claras como elas são. Vamos virar a página e entrar no astral do dia. Vai lá. É isso aí, baixe agora o seu aplicativo da Rádio Positiva, tocando músicas, trocando ideias 24 horas por dia. O astral do dia, o dia é 11, o mês 7, julho, ano 2024, calendário cristão 5784, calendário judaico, calendário islâmico 1444, calendário chinês 4722, ano do dragão. Mas o mundo começou muito antes das pessoas saberem contar esses números aí, que são estimativas, tá? Sol no signo de Câncer, inverno brasileiro. Elmer Baumgratis, da Astro Brasil, é quem fala das influências dos astros hoje na nossa movimentação, no nosso emocional. Diz assim, ó: sensibilidade, imaginação e criatividade se somam com senso de realidade e praticidade. Esta quinta-feira tem forte potencial produtivo e, ao mesmo tempo, favorece reuniões de planejamento, acordos e apaziguamentos. As configurações celestes de hoje podem despertar o melhor de cada um, estimulando a harmonização nas relações pessoais e profissionais, sendo um ótimo momento para fazer as pazes e perdoar erros e falhas dos outros, tá? Esse dia também desperta um forte sentido humanitário. Pontos fortes na energia do dia: perfeição, organização, consenso. Pontos fracos: exigência, insegurança, pré-julgamento. Vamos lá. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vou agora entrar no seguinte: hoje, dia 11 de julho, é o Dia Mundial da População e você faz parte. É, somos mais de 8 bilhões de pessoas nesse planeta aí, tá aumentando, tá? Esse dia tem o objetivo de alertar para as questões do planejamento e desenvolvimento populacional, quando parte significativa da humanidade não tem acesso a recursos e serviços básicos como saúde, educação, saneamento e alimentação, entre outras. Você acha que as pessoas que nascem nesse planeta, com toda a abundância desse planeta, umas pessoas têm direito a isso e outras não? Por isso que a gente está falando hoje da questão da igualdade, da justiça. A justiça depende de igualdade. Que tipo de igualdade pertence a todo mundo? Né? É, a gente fala de diversidade, das diferenças, mas que tipo de igualdade, que tipo de direito e condição humana deve ter cada um desses 8 bilhões? O crescimento contínuo da população mundial é um alerta para o aumento da urbanização e da migração. Cada vez mais as pessoas se aglomeram em grandes cidades. E esse processo não é fácil, exige uma gestão sustentável para que não sejam agravadas questões como a desigualdade de gênero, a violência, a discriminação, as alterações climáticas. Pois é. A gente tem eleições municipais no Brasil esse ano. As grandes cidades são praticamente grandes questões para qualquer gestor, se é esquerda, direita, não importa. Por isso que a gente tem que ficar muito em cima dos gestores, especialmente das grandes cidades, que é onde a gente vive, onde os problemas são muito complexos. Imagina São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo. São 11 milhões de habitantes, mais o entorno todo vai para 18, 19 milhões de habitantes. Cidades que estão aí conectadas uma à outra, a gente não sabe mais a separação entre São Paulo e São Bernardo e São Caetano e Guarulhos e Campinas e Jundiaí. Você fica com todo mundo muito perto. E aí, como gerir essas cidades, né? Do ponto de vista da igualdade, do direito de cada um, já que a gente atrai as pessoas para grandes cidades por causa do trabalho, quais são esses impactos? Então, esse dia tem a ver com isso. Bom, o tema da ONU para 2024 é: para não deixar ninguém para trás, conte com todos. Ai, que lema bacana. Para não deixar ninguém para trás, conte com todos. Isso é um alerta para a necessidade de apurar quem ainda não foi contado e por quê. É, tem 8 bilhões de pessoas e tem gente que diz: ah, esquece, esse pessoal pobre, esse país pobre, essa gente da periferia, ah, a culpa é deles, a miséria é culpa deles, o problema é deles, né? Como se não fosse um Estado gestor de todas as coisas. O que custa aos indivíduos, às sociedades e aos nossos esforços globais para não deixar ninguém para trás? Esse é o lema, então. Para não deixar ninguém para trás, conte com todos. E aqui, ó, Ó a declaração do Dia Mundial da População. Para que a humanidade progrida, as pessoas têm de ser contadas, onde quer que estejam e quem quer que sejam, em toda a sua diversidade, para acabar com a desigualdade, para encontrar e desenvolver a paz e a prosperidade, para tecer mais fios de esperança. O mundo precisa de fazer mais pela inclusão. Inclusão continua a palavra-chave em todas as questões, né? Estas questões integram o leque de preocupações da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, no que diz respeito à tendência demográfica, ao crescimento da população, ao envelhecimento, à migração e ao urbanismo. Então, somos mais de 8 bilhões de pessoas e estima-se que a evolução da população mundial esteja registrando um aumento de 75 milhões de pessoas por ano. É isso aí. Quanto à distribuição da população mundial, a maior parte encontra-se na Ásia, com a China e a Índia no topo dos países mais populosos do mundo, passando aí em torno de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, certo? A média, seguindo o último censo aí, de população masculina é de 50,5% e de feminina 49,5%. Tem mais mulheres do que homens, tá certo? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vou fazer uma virada aqui, daqui a pouquinho a gente tem a entrevista. Já já eu venho com a frase musical do dia. E a gente segue com o nosso papo aqui, com o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, está procurando você. E é o seguinte, o que você ouve aqui, você procura lá, felizdianovo.com.br, que é a nossa casinha. Lá tem tudo e muito mais. É a nossa base. Lá também tem um caminho para todas as nossas redes, tem as notícias que você ouve aqui e tem os links lá para você acompanhar de perto. Vamos lá? Segura aí, vamos fazer essa virada e a gente já volta com a frase musical do dia, que tem, sabe quem? Paulinho da Viola.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, quem é que nunca se sente sozinho? E quem é que não está em solitude, solidão, qual é a diferença? Mas quando chega um poeta, um músico inspirado, pega um violão, faz um samba, e aí ele vai falando um pouquinho de como a gente se sente quando está só, quando está sozinho, são estados pelos quais a gente passa. E aqui é esse clássico do Paulinho da Viola, para falar da dança da solidão. Que cobre tudo, solidão é lava, amargura, que cobre tudo. Lava é aquela coisa que sai de vulcão. Amargura de minha boca. Sorri seus dentes de chumbo. Solidão é braba, né? Solidão, palavra cavada no coração. Olha, resignado mudo. Compasso da desilusão. Pois é. Quando você se desilude também, dá aquela sensação de solidão. Mas ele está trabalhando esse sentimento de desilusão. Danço eu, dançar você na dança da solidão. Aceita, né? Esses estados aí, aprende com essa solitude, com esse jeito de ficar com você mesmo, com você mesmo. Vai contando da realidade. Camélia ficou viúva, solidão. Joana se apaixonou, solidão. Maria tentou a morte, é solidão. Por causa do seu amor.
Meu pai sempre me
dizia, aí lembra do conselho. Meu pai.
Meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro.
Quando penso no futuro, não esqueço do passado. É isso aí. Quando você sofre, quando você perde, você aprende isso e aí você começa a projetar um futuro, sabendo que a vida tem essas trocas, tem esses estados, que nem tudo sai do jeito que a gente quer, nem sempre é um mar de rosa. E aí você tem que fazer um samba, tem que cantar um samba até para falar da solidão, para falar da dor. e aprender com ela. Quando vem a madrugada, aí é duro, hein? Meu pensamento vagueia, fala a verdade. Aí o jeito é cantar. No caso dele, vai pra viola, contempla a lua cheia. Aí, ó, a esperança. Apesar de tudo existe, uma fonte de água pura. E quem beber daquela água não terá mais amargura. Ou... Vai, desafina, Teresa. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. É isso aí, ó. Qual será essa fonte de água pura, hein? Essa fonte de água pura tá dentro de você, tá no cesto, eu te falei. É aí que tá a força. É isso aí, libere-se daqueles sentimentos que não são bons, aprenda com eles e segue em frente. E vamos aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Olha, hoje aqui, a questão do dia que eu deixo para você é uma questão importante, hein? Para haver justiça, tem de haver igualdade? É, justiça, igualdade é uma questão de lei, é uma questão de sociedade? Bom, para haver justiça, tem de haver igualdade? Então, não, a justiça nem sempre anda de mãos dadas com a igualdade. Porém, a justiça é, como conceito, inseparável da igualdade. Quando você diz igualdade cruel, você sabe que tem uma injustiça ali. Então, vamos pensar sobre isso aí. É disso que a gente está falando. Prezamos por uma sociedade composta por cidadãos, pessoas com direitos e responsabilidades iguais. E também as pessoas são iguais perante a lei, certo? Então tem um grande campo para a gente falar de justiça e igualdade. Então depende da sua concepção de justiça, da sua visão de mundo. Por isso que igualdade também é uma questão da sociedade, não é só uma questão de lei. Na definição simples, justiça não significa piedade, não significa caridade, também não significa punição, mas é a virtude de dar a cada um o que lhe é devido, o que lhe é de direito. Mas o que vai determinar o que é meu direito e o que é seu direito? Isso não é a justiça que faz, mas é a cultura da sociedade com a sua moral vigente ou a legislação vigente. A legislação, pois é, é o combinado da sociedade de como ela quer o funcionamento, o que é certo, o que é errado. E quando isso tem discordância, quando discordam entre si, nós criamos duas noções de justiça diferentes. Então, para alguns, o problema do pobre é do pobre. Para alguns, o problema do pobre é o rico. Para alguns, o problema do rico é o pobre. O problema da empresa é o funcionário. O problema do funcionário é a empresa. Peraí. Como é que a gente está na sociedade? A gente está num grande combinado de troca. Tem uma outra palavra que entrou aí, que muita gente confunde, né? E que serve também para a gente pensar isso, que é a tal da equidade. Equidade, todo mundo tem direito ao mesmo quinhão. A gente fala isso muito na igualdade, na equidade de gênero, na igualdade de direitos nas empresas. Eu até publiquei, tem aqui, quando você acessar o felizdianovo.com.br, tem um professor de filosofia lá, falando mais claramente, com mais tempo aí, ponto por ponto, a diferença entre igualdade e equidade, tá? O conceito de equidade para a Grécia Antiga, nos escritos do filósofo Aristóteles, é que eu vou destacar. O que é equidade? Para ele, o conceito de equidade está interligado ao conceito de justiça. É claro que no tempo de Aristóteles, a questão da igualdade não era complexa como é nos dias de hoje, na sociedade de hoje, na evolução que teve o mundo hoje. Mas olha só o que diz Aristóteles, ó. Qualidade, a equidade é uma qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer por sua própria escolha aquilo que é justo. E quando se trata de repartir alguma coisa entre si mesma e a outra pessoa, ou entre duas pessoas, está disposta a não dar demais a si mesma e muito pouco a outra pessoa do que é nocivo, e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação a duas outras pessoas. Então, a justiça, agora saiu da equidade, a justiça, por outro lado, está relacionada identicamente com o injusto, que é excesso e falta, contrário à proporcionalidade do útil ou do nocivo. No ato injusto, ter muito pouco é ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente. Olha só, essa é a ideia básica da justiça que norteia a sociedade. Se existe alguém que tem demais, é claro que falta para o outro lado. Quando, do ponto de vista político, o mundo discute do ponto de vista político-econômico, né? A concentração de riqueza está falando isso. Se um grupo, um setor, uma determinada grupo de pessoas tem muito, é sinal que fica desigual, portanto fica injusto. Essa é a base aristotélica de justiça. Então, a gente tem aí a economia, né? O último Nobel de economia, né? O Nobel da economia, tem várias teorias da economia, o Kahneman é um deles. É o seguinte: se você, para ter uma vida boa, uma vida de qualidade, com bem-estar, com condições para sua família aí, com dois filhos, digamos, você tem direito a uma casa, condições de saúde, condição escolar, acesso aos bens de consumo necessários para uma vida plena, se você ganhar o suficiente, dentro de uma média mundial é 6, 7 mil dólares, vai... cerca de 30 mil reais, vamos dizer hoje. Quer dizer que com 30 mil reais você atende às necessidades de viajar e ter férias, fazer aquilo que satisfaz uma família, deixa uma família em condições boas. Claro que pouca gente tem acesso a 30 mil reais, mas essa é a média. Mas se você ganhar 60, a sua vida, a sua qualidade, a sua felicidade não será muito diferente. Se você ganhar 90, né, se você for multiplicando, a sua qualidade, a sua vida de qualidade não vai mudar tanto. Então, quer dizer, mais do que isso, você começou a concentrar demais. Ah, sim, dentro do modelo de criar riqueza, é justo. Não quer dizer que é injusto você ser rico. Mas determinados modelos econômicos pelo mundo permitem a concentração de riqueza, e aí entra a desigualdade, que é as pessoas que não têm acesso a serviços básicos, como saneamento básico. O Brasil, olha, tem uma deficiência de saneamento básico. Quer dizer, uma pessoa que não tem condição de saúde em casa, como é que ela vai se desenvolver? Se ela não tem uma educação pública de qualidade, pelo menos até o ensino médio, como é que ela vai disputar lugares profissionais para ter uma ascensão pessoal? Então, quer dizer, se tem uma concentração demais num setor, alguém concentra toda a riqueza do planeta, todos os recursos, não importa qual o modelo, vai faltar para a maioria. Então, só para você ter uma ideia, para ficar na base do Aristóteles, tem 2% das pessoas do planeta, 2% das pessoas, isso aí, já que a gente está falando hoje do Dia da População, 2% das pessoas tem o equivalente, concentração de riqueza, de metade da população, 50%, sabe? De metade do planeta. 2% tem o equivalente à riqueza de 4 bilhões, ou seja, de 48%. Então tem alguma coisa no sistema, alguma coisa está fora da ordem. Então tem coisas que são mecanismos de Estado, seja lá qual o modelo de gestão de um país, né? A gente é da democracia liberal, quer dizer, nós elegemos, nós temos decisão, e o país é do capitalismo liberal, as pessoas podem prosperar, ter riqueza, desenvolver negócios, é isso. Mas também tem vários reguladores para que não haja muita concentração, para que não haja pessoas predadoras. Então, quando a gente vê um sistema todo concentrador, você fala, tem alguma coisa que precisa ser regulada aí. Se enche demais um pote, o outro fica vazio. Bom, só para dizer que equidade e justiça, em uma visão geral aristotélica, representam uma ideia similar até. No entanto, equitativo ou equitativo é considerado o mais justo. É a igualdade de condições, não de acordo somente com a lei, sim com uma correção da justiça legal que não deixará lacunas sociais, né? Não terá essa desigualdade a olhos vistos, pois vai prever particularidades e diferenças não observadas pelo tratamento generalizado da lei. Olha, quer saber mais sobre isso? Quando você acessar o felizdianovo.com.br, você tem lá para entender esse assunto, que é muito importante a gente entender, ter essa consciência de mundo, a partir dessa reflexão de justiça e equidade. Você vê lá, tem lá o canal politize-se.com.br e eu separei um vídeo também lá no felizdianovo.com.br com o professor fazendo essa diferença. Tamo aí? Tamo nessa? Tamo junto? Bom, vamos virar a página aí para entrar aqui na... ver como é que tá o mundo lá fora e fazer o destaque da notícia positiva do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Só vou dar uma olhadinha lá fora. Eu deixo você com muitas notícias depois. Você tem muitos canais de notícias aí para falar de economia. Por isso, eu só vou dar uma olhada nas manchetinhas para ver como é que está a pegada das notícias hoje e trazer o nosso destaque. Olhando para o jornal O Globo do Rio de Janeiro, Vida Real. Como a reforma tributária afetará suas compras? Confira o imposto do vinho ao carro elétrico. Bom, o Brasil precisa fazer reforma tributária. Toda a imprensa fica cobrando. Depois, é claro que ela vai impactar. Tem a escala de produtos, aí nós estamos falando de igualdade. Quais são os produtos de luxo que precisam ser mais taxados? Qual é a cesta básica que tem que ter um mínimo de taxação para que a gente tenha essa inserção? É isso aí. Essa é a discussão, né? Senão a gente mistura os assuntos, aí você acaba fazendo isso daí. Pobre, o assalariado tem o imposto de renda retido na fonte e o rico não. Aí começa a ter distorções e a gente vai cobrar o Estado. Tem uma matéria importante, os 5 motivos que tornam mais difícil perder peso à medida que envelhecemos. Tem uma matéria lá no Globo. Posso fazer esse destaque depois para você, mas hoje não, hoje eu separei outro destaque. Especialistas analisam melhora na aprovação do governo Lula na pesquisa Genial Quaest. Brasília movimentada, aniversário de Elmar, 12 ministros. Tensão entre Lira e Padilha, Timbala. Pois é. Câmara isenta ou reduz imposto de todos os medicamentos na reforma tributária. Isso é importante, né? Mas precisa ver também quais medicamentos. Os mais populares e que não precisam de receita médica terão alíquota reduzida de 60%. Reforma tributária, regulamentação aprovada na Câmara, trava aumento do imposto sobre consumo. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Ministro do STF vê em provas robustas e possível denúncia contra Bolsonaro. Pois é. Folha de São Paulo, outras manchetes aqui. Prazo curto e dificuldades regionais devem dificultar novo ensino médio já em 2025. Secretários de Educação e especialistas avaliam o projeto como positivo, mas citam empecilhos. Falta infraestrutura em 73% dos municípios candidatos a receber cursos de medicina. Entenda mudanças no ensino médio que passam a valer em 2025. Isso aí depois você procura a matéria lá na Folha de São Paulo. Aí na internet mesmo você pode pesquisar. Datafolha, 26% se dizem de direita e 20% de esquerda em São Paulo. Petistas superam bolsonarista. Parcela à direita é maior que a esquerda em BH, Rio e no Recife. Mais uma pesquisa falando desse espectro político. Embora ninguém mais entenda o que é direita, o que é esquerda. O que a gente sempre fica preocupado com... os extremismos, as pessoas que esquecem dos princípios de uma democracia para defender os seus partidos. É isso aí. Governo Tarcísio expande bandeira política sob suspeita de conflito de interesses. Pois é, conflito de interesses em pessoas que estão ocupando cargo de decisão e que se beneficiam das suas próprias decisões. Sabe quando você faz uma lei e o beneficiário é você? Quando você está gerindo aí o seu condomínio, você fala assim, olha só. As maritacas aqui não estão fracas não, hein, Thiago? Mas é isso aí, conflito de interesse é isso. Quando eu, Irineu, vou decidir o tamanho do bife que eu vou repartir com o Thiago. Daí eu vou lá, faço um corte e pego mais para mim. É um conflito de interesse, né? Eu que fui o cara da justiça, não fui nem pesar o tanto de a picanha... A parte da picanha que fica com o Thiago e é comigo. E aí eu estou com fome, eu falo assim, não, eu que sou pai, eu tenho direito a 70 aí, mas só eu que decidi. Só não, pera lá. Então isso é conflito de interesses, é isso que a gente tem que ficar sempre atento. Quando a gente vê decisões na Câmara Municipal, que é a eleição esse ano, prefeito, governadores, presidentes, deputados, senadores, quando estão aprovando leis, eles estão aprovando leis para favorecer quem? se é para favorecer a empresa deles, se eles vão destinar a verba para aquela prefeitura onde tem o filho, onde tem o primo, onde tem seus aliados. É isso aí, ele está defendendo seus próprios interesses. Então é suspeito. Mas vamos lá. Lira diz que inclusão da carne na cesta básica terá impacto grande na alíquota do IVA, o imposto. Desoneração de sêmen bovino será apoio da bancada ruralista à reforma. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. E o que eu quero destacar aqui como notícia positiva do dia é essa aqui, ó. A alimentação aos 40 anos determina a qualidade de vida aos 70. É uma matéria que eu trago da agência de notícias tradicional alemã, a Deutsche Welle. Você está comendo o quê? Que idade você tem? Olha, o que você come não vai só matar sua fome agora, tá? É isso aí, vai dizer a qualidade da sua vida daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos. Vamos lá. O estudo baseado em dados coletados ao longo de mais de 30 anos demonstrou que a adoção de uma dieta saudável a partir dos 40 anos ajuda a envelhecer de forma saudável e a manter boa condição física, cognitiva e mental até os 70 anos ou mais. O estudo, que revela a estreita ligação entre a dieta na meia-idade e o envelhecimento saudável, foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Harvard e apresentado no início do mês, agora dia 2, na Nutrition 2024, que é a reunião anual da Sociedade Americana de Nutrição em Chicago. A pesquisa, baseada em dados de mais de 100 mil pessoas ao longo de 30 anos, olha, é uma pesquisa robusta, mostrou que aqueles que seguiram uma dieta saudável a partir dos 40 anos de idade tinham entre 43% e 84% mais chances de funcionar bem física e mentalmente aos 70 anos em comparação com aqueles que não seguiram. Então, ó, essa matéria também está em destaque lá para você ver no felizdianovo.com.br. Mas pensa aí no que você está comendo agora, porque você é o que você come também, tá bom? Feliz Dia Novo, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Virando a página.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Celebridade do dia hoje. Ou influencer do dia. Olha a qualidade dos influencers do Feliz Dia Novo. Sérgio Buarque de Holanda. Pois é, é o pai do Chico. Ele nasceu nessa data em 1902 e deu uma grande contribuição para a gente entender de Brasil como historiador que era. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, crítico literário, jornalista, acadêmico reconhecido e requisitado em importantes universidades brasileiras e também estrangeiras. Seu livro Raízes do Brasil é um clássico da historiografia brasileira e uma obra base de estudos sociológicos, tá? Tem que ler, tem que ter. Buarque de Holanda introduziu o estudo de Max Weber no Brasil e, baseado em sua teoria, desenvolveu o conceito de homem cordial, que décadas depois continua sendo um modelo explicativo do homem brasileiro. Pois é, a gente é muito simpático, é muito legal, ele resume isso numa frase: a inimizade pode ser tão cordial quanto a amizade. A pessoa é dócil, é legal, bacana, mas está te ferrando. Mas ele está falando isso como modelo, como cultura, como é que foi formada a sociedade. E Max Weber também é um orientador do modelo capitalista, né? Do modelo de negócio, do modelo comercial, especialmente americano, que é um grande exemplo, que é o modelo cristão, né? De negociar, né? É a origem um pouquinho dos modelos. Mas enfim, você pode se aprofundar nesses estudos lendo Raízes do Brasil, entre outros livros. Mas uma outra frase dele aqui, ó: a rotina, e não a razão abstrata, foi o princípio que norteou os portugueses nesta, como em tantas outras expressões, de sua atividade colonizadora. O colonizador impõe o seu jeito. Preferiram agir por experiências sucessivas, nem sempre coordenadas umas às outras, a traçar de antemão um plano para segui-lo até o fim. Pois é. Foi explorando, explorando, explorando com o seu modelo, sem pensar o que poderia ser melhor. Outra frase dele: para estudar o passado de um povo, de uma instituição, de uma classe, não basta aceitar ao pé da letra tudo quanto nos deixou a simples tradição escrita, é, dos historiadores, olha só. Ele mesmo, né, questionando as obras de quem escreve. É preciso fazer a multidão imensa dos figurantes mudos que enchem o panorama da história e são muitas vezes mais interessantes e mais importantes do que os outros, os que apenas escrevem a história. Olha só que consciência. Às vezes você acha que está no livro. Não, está no livro, está nos indicadores, mas não. Vai lá ver a realidade estudada. É importante quem lê, quem faz a pesquisa, quem escreve sobre o Irineu, sobre o Valnei, sobre a Robarro, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre a pobreza, sobre a riqueza, sobre a doença, sobre a miséria, sobre o criminoso. Mas vai lá, você ter a experiência real, vai lá viver, vai lá compartilhar essa experiência, vai lá saber na fonte, porque é isso que transforma. É isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Então aí, depois você vê mais ali sobre Sérgio Buarque de Holanda, celebridade do dia, aniversariante do dia hoje, destaque. E agora, antes de entrar na nossa entrevista do dia, o ponto de luz. Ponto de luz, o toque Brahma com mares do dia para falar lá fundo na alma, hein? A única coisa que Deus quer de nós é que sejamos felizes e espalhemos felicidade ao redor. Ele nos diz como podemos ser felizes quando nos ensina a lei do karma. O que semearmos, iremos colher. Assim, aqueles que amam são obedientes. Dessa maneira, experimentam amor e proteção. Pois é, acho que eu falei essa mesma dica ontem. Estou repetindo, né? O toque do Brahma com Mares. Mas, enfim, vale a pena ouvir de novo. As preocupações quando você está na vibe de ser feliz e de fazer feliz cria uma grande harmonia. E a felicidade é uma conexão também com o divino, com o seu jeito melhor de ser. Você acha que Deus quer alguém sofrendo? Você acha que alguém vai alcançar Deus pelo sofrimento? O sofrimento ensina você a lidar, a ser resiliente. Mas você também tem os caminhos do prazer, da alegria, do aproveitamento, da felicidade de ser você. E o milagre de estar viva, de estar vivo. Isso tem que fazer você feliz, independentemente da sua condição. As outras lutas, o sofrimento, as dores, as desigualdades que foram o tema de hoje, tudo aquilo pelo qual você deve lutar, são meios físicos, são meios que estão aí na sociedade, construída através da história. E você pode interferir na história todos os dias no seu país, votando, escolhendo, decidindo. Você pode escolher ser feliz todos os dias, também individualmente, e aí você vai dando seus toques pelo mundo. É isso aí. Fazer feliz, ser feliz, compartilhar essa felicidade. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Aqui, a gente com você, todos os dias, às 6 da manhã, ao vivo, rádio, internet, rádiocast, rádio positiva, tudo que você ouve aqui, olha, a nossa base é felizdianovo.com.br, tá? Você procura isso aí, o site, para acompanhar as notícias inteiras que estão lá, tá bom? As toques, as dicas e muito mais. Lá você vai dar de cara, então, com os vídeos, com o programa do dia. Já a gente está subindo o programa do dia. A partir de agora, a Roberta Toledo aqui já também. E o Thiago Toledo segurando aqui toda a transmissão, distribuindo para todos os canais de podcast. E podcast não é streaming, não está ao vivo. Mas a gente aqui pela Rádio Positiva, pela Rede Blitz Positivo. Valeu, Davi Aguiar. Valeu, Robertinho Vilela. Valeu, Isidro Toledo. Pesquisa. Valeu, e vamos aí, feliz dia novo, seu primeiro programa, Ulisses Galuti, tamo junto. Ó, o programa aqui tem o apoio de Puriflora, acessa felizdianovo.com.br, vai lá ver os cremes para essa tua pele menina, vai ver lá o Puriskin também, para atenuar esses sinais do sol, essas marcas todas que você tem aí. Vai ficar bonitinha lá, vai se cuidar, vai cuidar dessa pele, vai passar seus creminhos, vai ficar mais bacana. Seja menino, seja menina, não tem problema. Cuidar da saúde é bom. E ali também você tem acesso às camisas. Respeite-se. Respeite-se. Ame-se, mexa-se. As camisetas do C. Fortalecimento de dentro para fora. Tem a caneca também, Feliz Dia Novo, cara. Caneca Feliz Dia Novo. É isso aí. Dá de presente, tá? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. E tem lá também todos os caminhos para você chegar às notícias e às nossas redes sociais. Tá bom? Olha, na sequência aqui, eu vou conversar com o doutor Gustavo Nogueira, baita de um especialista em pets, doutor veterinário. Ele é cirurgião de pets. Pois é, você sabe que tem mais pets por aí do que crianças no Brasil. E qual é o papel que ele tem na sua vida? Esse é o papo que a gente vai trazer aqui na sequência, na virada, no Diálogo Nutritivo. E agora, Thiago, deixa eu dar uma olhadinha aqui na janelinha, quem apareceu por último, só para dar um bom dia e entrar na conversa, na nossa outra parte do programa, na parte Diálogo Nutritivo, que aí eu já deixo você. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo para você. Gilmar César, que sejamos luz com positividade nas nossas atitudes neste novo dia. Vamos aí. Billy Luiz, tamo junto. Geraldo Martins, Paulinha, você que gosta de correr, venha para o primeiro Corre Triunfo, mês de agosto. Aí, Corre Triunfo, boa ideia, hein? Ô Barros, excelente dia para todos. Valnei Silva, feliz dia. Aí, Bernadette, bom dia para você também. Esporte, música, poesia. Roberto Barbosa, feliz dia novo para nós. É isso aí, direto do Rio de Janeiro. Doutor Nunes também mandando um feliz dia novo para todos. Então, tô aí, ó. Amanhã estou ao vivo com você, esperando às 6 da manhã, mas compartilhe o programa aí com os amigos. Chama todo mundo para conversa aqui, para a nossa rede conectada à Boa Atitude. Eu sou Irineu Toledo, Zé Francisco, bora para cima. Você que chegou agora, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, tá? Feliz dia novo, feliz dia todo. E não esqueça, clarear, clareza é a palavra chave de hoje. Faça tudo com transparência, comunique-se com clareza, com transparência, peça o que você quer, que você vai receber na medida da sua clareza, tá? Até amanhã, 6 da manhã, aqui e em todos os lugares, ao vivo. Tchau.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Diálogo Nutritivo, hoje aqui conversa com quem tem o que dizer de bom. Fala aí, hein? Quantos cachorrinhos você teve desde a sua infância, hein? Gatinhos ou outros bichinhos aí, hein? Pois é, hein? A nossa vida afetiva é tão dependente, é tão construída a partir desses animais que a gente chama domésticos, né? Já fazem parte da família, você entra no elevador, filhinho, quietinho, calma, que já vai chegar o térreo, né? As pessoas conversam, entendem, parece que tem uma língua, alguém que traduz, quer dizer, a importância dos animais. E pela primeira vez aqui no programa, com tantas entrevistas, até me pedi desculpa aqui pela falha, né? A gente já fala sempre de medicina, de saúde e de tudo, e nunca falei com algum especialista, um veterinário, alguém que cuida da saúde desses animais domésticos que fazem parte dessa saúde emocional de tantas pessoas. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor doutor Gustavo Nogueira, médico veterinário formado pela Universidade de São Paulo, mestre em clínica cirúrgica veterinária também pela USP, considerado um dos maiores cirurgiões de pet de alta complexidade, tem uma vasta experiência, tanto na prática clínica quanto na área acadêmica, além de ser um gestor hospitalar de destaque. Professor Gustavo, seja bem-vindo, feliz dia novo aqui no seu primeiro programa, prazer te receber aqui.
Muito bom dia, Irineu, obrigado por me receber aqui. E tô super feliz para falar desse assunto que eu gosto tanto, que é a medicina veterinária.
Pois é, eu fico imaginando, né? Assim, eu tenho, sempre tive crianças em volta, filho, agora netos, né? E a ligação com eles, toda criança quando ela começa a se encantar com o animal, descobre que existe um cuidado, ela diz que vai ser veterinária, que vai ser médica de... Você aconteceu isso também? Quando você era pequena, que você despertou esse cuidado em relação aos pets?
Foi exatamente isso. Desde pequenininho, desde criança, que tinha os cachorrinhos em casa, e eu olhava e falava assim, bom, eu quero cuidar desses bichinhos. E não mudei de ideia, não. Fui, me mantive firme nessa ideia e foi passando ensino médio, eu fui estudando a fundo biologia, que é uma área muito importante, né? E aí chegou lá na frente, na hora do vestibular, foi a veterinária a escolha.
Pois é, a gente sabe que a veterinária, assim como as outras áreas, né, da medicina humana mesmo, né, abrange muita coisa, né? Tudo que a gente fala de pecuária tem a ver com veterinária. Eu especialmente estudei durante um tempo, não na veterinária, mas passei por ali em Botucatu, onde eu comecei na comunicação, que tem uma importante faculdade da USP. Não sei se você passou por lá também, ou como é que você conta pra gente dessa sua formação de USP aí, como é que foi esse seu caminho por escolher assim com precisão mesmo. Você é um grande cirurgião hoje de PET. Como é que foi esse despertar e essa sua passagem acadêmica e a sua presença ainda, porque você continua professor, né?
Sim, então, na medicina veterinária, como você falou, existem diversas áreas de atuação, né? Então, eu acabei optando por ir para a clínica e cirurgia de pequenos animais, dos pets, mas tem hoje em dia veterinário que participa muito ativamente da área da pecuária, a parte do agro também tem muito veterinário, hoje tem veterinário trabalhando com perícia, então é muito amplo. Mas no meu caso foi isso, então eu acabei desde criança optando por ser veterinário. Chegou na época do vestibular, eu acabei prestando USP aqui em São Paulo, prestei Botucatu, passei nos dois e optei por ficar em São Paulo mesmo. Durante o curso de veterinária, eu acabei, por volta do quarto período, surgiu um estágio em cirurgia e foi aí que meus olhinhos brilharam. Eu falei, encontrei a área que eu quero trabalhar para o resto da minha vida. E desde então eu venho investindo nessa área. Eu tive uma formação um pouco diferente na cirurgia, porque eu, à época, queria operar coração. Não existia ninguém na veterinária que operasse coração. Então eu fui procurar o pessoal lá de fora, na medicina, para ver e meu aprendizado em cirurgia começou com eles lá no Incor, em cirurgia cardíaca. E passado isso, eu acabei fazendo um mestrado também em cirurgia, aí já pensando na área acadêmica, e finalizado a defesa desse mestrado. Então desde então eu venho trabalhando, dividindo a academia com a prática clínica e cirúrgica em hospitais.
Bom, vamos falar dessa prática clínica, que isso aí acho que é muito curioso, né? Quando a gente tem um ente querido, uma família, um familiar que vai passar por uma cirurgia, é uma atenção, é na sala de espera, é a ligação. Bom, os pets ganharam um espaço emocional na família, e claro que quem tem esse cuidado de levar para um veterinário, detecta lá um problema, vai para uma cirurgia, como é que é a atenção desses... como é que é lidar? Primeiro com o paciente, né? Que vai para uma cirurgia, que é o cachorro, o gato, sei lá, com esses pequenos animais que você lida. Mas lidar com essa tensão externa dos papais e as mamães dos pets, hein? Com os irmãozinhos dos pets, né? Como é que é isso?
Sim, são momentos bastante humanos, tensos,
né?
Sim, são momentos bastante tensos mesmo, e a gente tem que ter, nós veterinários, um preparo emocional para lidar com isso, né? Porque lidar com a tensão da família, eu digo que a gente tem que ter a humanidade de ser empático com aquele momento da família, mas ao mesmo tempo se desligar e não entrar no mesmo nível de estresse, porque nós, como profissionais, não podemos passar por isso, né? Então a gente tem que ter esses dois lados muito bem definidos. Eu digo que com o tempo a gente aprende a ligar e desligar um botãozinho aqui na cabeça, que enquanto estamos com a família a gente deixa ligado toda a parte emocional, e quando a gente entra no centro cirúrgico tem que desligar e ficar 100% racional, porque lá a gente tem que estar preparado para lidar com qualquer tipo de urgência, de emergência, de intercorrência. Então, estou num centro cirúrgico, é possível ocorrer uma intercorrência. Eu já tenho que ter montado na minha cabeça o plano A, que seria fazer a cirurgia sem intercorrência, mas tem que ter plano B, plano C, para poder lidar com tudo aquilo. Então, são momentos bastante tensos mesmo para todos, para a família e para o profissional.
Pois é, como você foi procurar, né, conhecimentos, né, na área da medicina humana, vamos dizer assim, para lidar com a cirurgia de pequenos animais. E a gente tem que pensar o seguinte: uma pessoa que vai para um centro cirúrgico, ela é sedada, né? Ela já não participa, ela tem lá um problema, tudo que você vai lidar com aquele ser humano ou um ser animal aí, é que ele tem a mesma correspondência, tem coração, tem pulmão, tem pressão, tem todos os indicadores humanos ali e aparelhagem para lidar. Então a única coisa que realmente você tem que se preocupar é com isso, né? É porque normalmente os pacientes, mesmo humanos, não participam muito das próprias cirurgias. O cachorro, o gato também não, né? É, dá na mesma, né?
Exatamente. No final é isso, assim, a fisiologia, a forma do organismo funcionar é parecida, a anatomia, tirando o lado que nós humanos somos bípedes e os cães e gatos são quadrúpedes, tirando isso, a anatomia é quase que 100% idêntica.
E você vai parar na cirurgia, então quando a gente vê uma pessoa da família na cirurgia, você, mas ele come demais, ele bebe demais, ele tem uma vida desregrada, essa doença que ele tem foi ele mesmo que atraiu. E no caso dos animais, a gente pode ser responsável também pelas doenças que ele tem, já que ele tem um instinto próprio de buscar os animais, mas a gente trouxe ele para um lugar humano, né, que não é tão escolha dele, né, a gente domesticou. Qual é a responsabilidade humana em relação às doenças dos animais, hein?
Eu diria que um pouco mais do que 100%, né, porque eu sempre brinco, às vezes, com alguns tutores de animais que trazem e tentam se esquivar dessa responsabilidade. Eu tento falar, às vezes, com esse bom humor, né, para tentar lidar com a situação um pouquinho de uma forma mais leve. Eu falo assim: olha, eu tenho certeza que o seu cachorro, o seu gato ainda não aprendeu a abrir o armário nem a geladeira e pegar as coisas. Se bem que teve uma vez que me falou: mas eu já vi vídeo na internet de cachorro e gato abrindo geladeira. Mas são as exceções. Então, sim, essa humanização que a gente tá trazendo os animais, ela tem os seus prós e tem os seus contras, né? Então, eu digo que a humanização pode ser feita sim, mas com limites, né? Respeitando o limite, lembrando que o animal é animal, como você mesmo falou, eles têm o instinto deles, eles precisam de algumas coisas para lembrar os seus instintos e de que eles são animais.
E o animal, acho que também, como ser humano, ele pode viciar em coisa que não presta, né? Ele pode, sim, se drogar, por exemplo, graças a gente que passa a ser o traficante das coisas que ele vicia. Tem gente que fala assim: não, em casa meu cachorro come o que a gente come, né? Como se o cachorro tivesse um ancestral igual a gente que se alimentasse.
Exato.
E tá tudo errado, né? O cachorro, o que é bom pra gente pode ser uma droga pro cachorro, né?
Sim, tem coisa, tem algumas comidas que realmente são não só drogas, são venenos para eles. Então, eu vou dar um exemplo só, uma das nossas preferidas, que é o chocolate. O chocolate é um veneno para os animais, eles não têm no fígado deles uma enzima que metaboliza até a bromina que está presente no cacau. Então, realmente, chocolate intoxica. Pós-Páscoa é a época que a gente atende mais cachorro intoxicado em hospitais veterinários.
Ah, aquela coisa. Vai dar só um pedacinho, só uma coisinha. É uma bomba para ele, porque parece pouco, né? Mas é, o seu fígado não processa, se não tem enzima para processar.
Exato. Você...
Pois é. Quer dizer, grande parte, então, dos... Bom, a gente domesticou, a gente vicia, ele vicia também, a gente adoece da gente mesmo. Mas a indústria hoje também, ela evoluiu bastante nesse sentido, em sintonia com a veterinária. Hoje você tem as rações... muita gente acha frescura essas coisas de alimentar. É claro que nem todo mundo tem uma condição econômica até de ter alimento na própria mesa, então por isso que compartilha o próprio prato com o cachorro que tem. É o ponto bonito da humanização. Mas a gente tem hoje uma alimentação própria para cachorro que mantém o cachorro saudável em todos os sentidos, né?
Sim, com certeza. As rações têm muito boa qualidade, elas são... nutricionalmente quase que perfeitas. Eu digo que se nós humanos comêssemos rações, a gente não teria muito dos problemas de saúde que nós desenvolvemos, né? Então, realmente eu vejo que essa evolução da indústria em prol dos animais, assim como tem evoluído a ciência, como tem evoluído o conhecimento veterinário, isso tem trazido os animais a poder ter uma vida mais longeva. Até pouco tempo atrás, o animalzinho de 10 anos já era um idoso que estava em fim de vida. Hoje, os 10 anos, eu digo que a gente começa a pensar nos cuidados geriátricos para eles irem pelo menos até os seus 20 anos. Então, isso é um fato bem interessante que tem acontecido.
Doutor, tem uma coisa bastante curiosa, vou te perguntar aqui, eu não sei se até ofende outros profissionais, né? A gente vê aí a história da evolução das espécies, o ser humano passou por uma revolução cognitiva que os outros seres não. E a gente vê a sua especialidade em cirurgia, você está lidando com uma questão fisiológica, uma questão do organismo, do cachorro, da saúde do cachorro, afim do seu hardware. Agora, a gente tem visto agora... algumas linhas aí, que eu não sei se isso é sério ou não, de psicologia, né? De psicólogo de cachorro. Cachorro sofre, cachorro tem um sistema de ansiedade, de passado, de investigação, de tristeza, exceto quando ele está com fome, aquelas coisas básicas, né? Mas cachorro sofre, cachorro precisa de psicólogo, doutor.
Olha, eu vou te dizer que hoje em dia, com o nível de humanização, sim, precisa. Né? É. Então, eles acabam fugindo tanto da sua essência, fugindo tanto das suas necessidades instintivas, que sim, eles vão acabar sofrendo ansiedade, depressão. E uma das linhas na medicina veterinária que tem crescido mais ultimamente é essa linha que a gente chama de cuidados com o comportamento animal. Né? Tá. Então ainda não vem sendo chamado exatamente de falar, vamos fazer psicologia com eles, mas assim, tratar do comportamento deles, que é basicamente a mesma coisa, né? Então eu digo que se o animal tivesse na natureza como ele estava acostumado há alguns séculos atrás, eles não teriam esse problema, mas a humanização trouxe sim esses mesmos problemas do humano, né?
Criou uma dependência. Eu tenho um casal de amigos com quem eu viajava, né? E era muito curioso, né? O cachorro, você faz todo tipo de estripulia com ele, maldade com ele, e ele volta, é o cara mais empático, ele não tem ressentimento, digamos assim, embora ele tenha memória disso. Mas o gato, ele tinha os gatos, quando ela voltava de viagem depois de uma semana, o gato ficava de costas para ela por 3, 4, 5 dias. Tipo assim, ele manifestava o isso. Quanto ele estava indignado por ter sido abandonado sem uma satisfação. Como é que você não me levou? É isso, né? É um dado de que ele sente realmente falta, né?
E o felino realmente tem um comportamento muito diferente do cão, né? O felino tem as suas diferenças de comportamentais, até de hierarquia dentro da sua cadeia. Então, enquanto o cão é aquele animal que é mais de seguir realmente o seu bando, o gato, ele tende a querer sempre ser o líder do bando. E quando falamos em bando, nós começamos a fazer parte desse bando, E aí o gato fala, eu preciso ser o líder, inclusive, desse humano.
É, pois é, o gato quer mandar. É muito curioso, né, observar as reações e o comportamento dos animais. Se a gente tivesse a tolerância com o humano que a gente tem com o animal, né, de estudar e respeitar, né, porque, claro que tem as domas, né, tem domas muito, muito amar, né, enfim, tem toda essa, não sei como é que chama essa doma de animal, como é que chama?
Adestramento,
é. A doma é mais para cavalos, né? Mas é tão bonito, né? Como o ser humano, às vezes, vai criando uma linguagem de entendimento, né? Para ensinamento, para educação daquele animal. Ou, não sei se é educação, ou para estabelecer uma ética de convívio, né?
Sim, eu vejo importantíssimo isso, né? Com toda essa proximidade que os animais estão da gente hoje em dia, tem que ter agora essa ética do convívio, né? Tanto que tem crescido muito mundialmente um tipo de treino e certificado que vai começar a ser pedido para os animais, que chama TCS, é o treino do cão social. Então, esse cão é treinado para ele ser sociável em ambientes em que há essa necessidade de estar educado. Então, hoje em dia, eu li um artigo de que nos Estados Unidos o cão só pode entrar com o dono no shopping se ele tiver certificado, por exemplo. Então, a coisa tem... Andar de avião, teve um cliente meu que foi viajar com o animalzinho dele esses dias. O animal, para entrar no avião, teve que apresentar esse certificado para poder ir na cabine. Então, são algumas... adaptações estão sendo feitas para os animais virem para esse nosso ambiente humano e sociável mesmo.
Pois é, a gente tem uma evolução de legislação, por exemplo, é crime hoje, né? Você maltrata, você tem um animal doméstico e você... Enfim, você não trata, você não cuida desse animal. Sim. Ou seja, você está sujeito a uma penalização. Ao mesmo tempo, toda, como você falou... Tem toda uma adaptação no mundo, considerando que hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos mais pets do que crianças. Sim. E eles fazem parte da composição estrutural de uma família, do ponto de vista emocional. E as pessoas carregam esses animais para todos os lugares. Por isso que nós já temos hotéis 5 estrelas, pet friendly, né, amigável, né, que tem até um lugar para o cão, tem a caminha do cão, restaurantes, como você falou, o avião. Isso tudo é importante, né? Ainda que seja muito questionável, né? Tem um grande debate, porque você fala assim, o ser humano ainda não resolveu as suas questões raciais, suas questões de preconceito, e aí você está botando o animal no mesmo nível humano, quer dizer, de qualquer maneira, se a gente vive com ser vivo, a gente precisa estabelecer uma ética de convivência, de compartilhamento. Eu fico imaginando que dentro da história do planeta original, nós todos nascemos num lugar abundante, chamado Terra, Gaia, e uma árvore, uma água, uma cobra, um elefante, uma girafa, um pet e um humano, né, que é uma outra cadeia de evolução de grupo, tem o direito a esses mesmos recursos, mesmo que não tenha uma produção de bem econômico, que é como se tornou a sociedade. Uma vez que a gente adotou, a gente tem que compartilhar esses bens conforme a condição de cada um. Então, tem gente que acha absurdo, mas a gente tem que pensar assim, olha, você também é um beneficiário dos recursos abundantes desse planeta. Se você criou leis que excluiu pessoas em algum momento, e você agora já chegou num nível de, olha, você não pode excluir animais também, tanto que a gente tem toda a pauta de sustentabilidade e tem a ver com a manutenção de todas as espécies, recuperação. Então, é a ética da vida, não é a ética do humano exclusivamente, não é, doutor?
Isso, perfeito. Eu acho que o seu termo foi perfeito, a ética da vida. Todos são vidas que estão convivendo juntas e que precisa dessa adaptação, da criação de um código de ética que englobe a possibilidade de todos estarem juntos e convivendo em harmonia. Eu acho isso... O mundo realmente vem mudando nesse caminho.
Tem até eu gosto muito do Marcelo Gleiser, né, que consegue fazer uma viagem científica, né, do ponto de vista astrofísico dele, mas com a mistura da filosofia, né, em que a gente teve um mundo aí de 200 milhões de anos, de etnocentrismo, né, de predominância do homem, né, tudo foi em favor do homem. E agora a gente está voltando a pensar no biocentrismo, quer dizer, que é a vida do planeta, é a vida celular, e essa conectividade que a gente tem com tudo, e isso inclui todos. Mas vamos lá, isso é uma conversa complexa e difícil, mas é apaixonante ver, porque a gente começa a ter uma ética, quando a gente fala de ambiente, né, a gente está falando de tudo acontecer, de todas as condições de vida que proporcionam justamente uma conexão para que todas coexistam, e uma é dependente da outra. Doutor, sem tomar muito seu tempo, é muito gostoso falar dos animais, todo mundo que está aqui acompanhando a gente certamente tem uma relação afetiva, tem uma relação ampliada hoje, de convivência, isso faz parte da felicidade das pessoas, essa convivência também com os animais. Até porque eles não têm discursos complexos, né? Não têm cobranças, têm altas exigências morais ou éticas. Eles querem a presença, isso tudo. Bom, eles querem a mindfulness. Olha, se você está comigo, esteja comigo, né? E eles estão, né? Eles ensinam para a gente o que é presença, exceto o gato. O gato, né? Como você falou, a característica dele, assim, peraí, eu tô com você, mas...
No momento que ele tiver vontade.
Mas vamos lá, você tem, além dessa sua especialidade clínica, eu queria que você falasse um pouco, porque você tem multiplicado, além, como você é um professor, você é um palestrante desse assunto, você forma pessoas, né, para esse tema, eu queria que você me contasse como é que tem sido o seu trabalho no sentido de ampliação desses temas que são bastante importantes e complexos hoje no mundo, até por causa da densidade que é, em função da população que a gente tem desses pets, e como é que as pessoas estão lidando com ele, como é que a saúde lida com ele, como é que a legislação lida com isso, como é que a gente faz os nossos condomínios funcionar com isso, como é que cada pessoa é responsável por isso. Então, do ponto de vista do acadêmico, do professor e do palestrante, o que é que você tem trazido como reflexão nas suas palestras, nos seus treinamentos, com profissionais também da área?
Bom, hoje em dia eu tenho dado uma preferência a estar no meio acadêmico, principalmente entre os alunos de graduação, né? Porque eu vejo que esses alunos eles estão carentes, às vezes, de alguns detalhes profissionais que a academia, que a faculdade, ela vai fornecer uma formação muito técnica para esse futuro profissional. E às vezes, por falta até de tempo, de carga horária, não se consegue falar sobre uma parte mais aplicada, sobre até uma parte mais humana, mas uma parte principalmente de convivência, de saber que a gente não trabalha sozinho, né? Então, eu tenho estado muito em semanas acadêmicas, em grupos de estudo de acadêmicos de graduação, falando com esses meninos e dando essa noção do mercado veterinário, mas não só da parte técnica. Eu tenho buscado trazer uma formação um pouco mais ampla, um pouco mais humana, inclusive, né? Então, hoje em dia, eu tenho... Antigamente, na década passada, eu estava muito presente em congressos da área. O congresso é realmente muito técnico. E hoje em dia, eu tenho percebido essa necessidade de sair um pouquinho do técnico, que a formação técnica a faculdade dá para esses meninos. Então, eles precisam de algo um pouquinho diferente, algo um pouquinho além. Então, a minha presença tem sido muito forte nas semanas acadêmicas. E além disso, eu montei uma comunidade para trazer alunos de graduação, médicos, veterinários, onde a gente, em conjunto, trabalha todas essas discussões. Então, hoje eu tenho uma comunidade grande, com um número grande de pessoas junto comigo, onde a gente está iniciando esse trabalho de buscar e falar assim, bom, tudo bem, a cirurgia cardíaca, por exemplo, está aqui, a técnica vocês aprendem na faculdade, está tudo certo. Mas e os detalhes de, por exemplo, como abordar o dono desse animalzinho antes da cirurgia na sala de espera, como conversar com eles depois de uma cirurgia, o que falar, o que fazer. Eu acho que esses são pontos que eu tenho dado um foco bastante importante nos últimos tempos.
Quer dizer, você tem funcionado como um mentor, né, desses novos profissionais, desses alunos ou nessa proximidade. Até porque, uma coisa que a gente não falou, você também, além desse seu vasto currículo, você também é um gestor hospitalar, né, que também não é uma coisa fácil, né? Em qualquer gestão tem os problemas de uma gestão, mas você tem uma gestão relacionada à medicina animal, isso tem uma complexidade também que está se criando essa cultura no Brasil, né?
Sim, no Brasil tem crescido o número de hospitais veterinários, e não só o número de hospitais, o número de excelentes hospitais veterinários. Isso é uma coisa interessante, muitos investidores vindo da medicina humana, eles estão trazendo seus investimentos, investindo na medicina veterinária. Tem duas grandes redes de hospitais hoje em dia aqui em São Paulo, que estão circulando para o Brasil, que são de propriedade de antigos donos de hospitais humanos, né? E eles viram hoje em dia na medicina veterinária esse crescimento e essa chance de conseguir bons investimentos nisso, né? E aí essa parte, a função do gestor nisso tudo, é super importante, porque num grande hospital, a cara do gestor não vai aparecer, mas o treinamento que ele dá para a sua equipe, que é aquela linha de frente que está ali, é essencial, né? Então eu preciso fazer com que o veterinário da minha equipe ele seja bem visto pelo dono do animalzinho, para que lá nos bastidores, com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem em mãos, a gente possa fazer o nosso trabalho tranquilo.
Agora, não vou entrar nesse assunto aqui, porque vai longe, a gente tem uma deficiência em relação à saúde no Brasil, né? A gente sabe a importância do SUS, né? E quanto ao mesmo tempo, é tão importante nos sistemas, uma das redes públicas mais importantes, maiores do mundo, ao mesmo tempo como ele deixa a desejar por causa do tamanho das demandas. Se a gente pensar num sistema público de tratamento para animal, quer dizer, nós vamos levar alguns governos para ter isso. Por enquanto a gente depende de redes particulares, né, para ter o atendimento a animal. A gente não sei, existe algum sistema público já funcionando no Brasil para atendimento animal, professor?
Existe. Eu não lembro exatamente questão de tempo, mas deve ter por volta de uns 7, 8 anos que foi fundado em São Paulo o primeiro hospital veterinário público, e isso tem se tornado uma tendência. Tá? Então, hoje eu vejo em várias cidades que estão lançando seus hospitais veterinários públicos. Então, como você falou, é uma questão que é um pouquinho mais ampla, né? Porque existe a discussão de se o SUS está carente de recursos, como é que estão mandando recursos para montar hospitais veterinários. Mas, enfim, hoje em dia as pessoas não têm somente acesso às redes particulares. Então, hoje em dia já existe esse atendimento público para os animais. Acredito eu que com os mesmos prós e os mesmos contras que a gente vê no SUS hoje em dia.
Pois é, estou conversando aqui com o doutor Gustavo Nogueira, professor, doutor, cirurgião, gestor, palestrante da área veterinária, especialmente de pequenos animais, os animais domésticos. Doutor, para encerrar, me fala onde é que as pessoas te encontram, seja para uma palestra, para um curso, ou para uma mentoria, não sei, publicações suas, onde é que a gente vê tem um acesso ao seu currículo, né? Porque aqui numa uma conversa eu prefiro levar para a conversa esse seu conhecimento que você compartilha aqui, mas como é que as pessoas te acham? É claro que um Google do professor, doutor Gustavo Nogueira, é fácil, mas seu nome deve ter alguns iguais por aí. Como é que é mais fácil para as pessoas te acharem e acessarem aí?
Vamos lá, na parte acadêmica, o currículo Lattes é o nosso currículo acadêmico, né? Então, o meu currículo Lattes, o link dele é muito complicado, mas ele tem logo na página inicial do meu site, que é gustavonogueira.vet.br, tem um link que leva ao meu currículo Lattes, e lá tem todo esse meu histórico acadêmico.
Bom, fora vou botar isso... o link aqui embaixo também, presta atenção, vai, continua falando.
Certo, perfeito. Fora isso, eu tenho produzido conteúdo em redes sociais, conteúdo relacionado a cuidados com os pets, a assuntos relacionados aos pets, que é no Instagram, @prof.gustavo_nogueira, e no TikTok também. Então, eu tenho feito... E, por último, eu lancei um podcast no YouTube, onde eu estou conversando com pessoas do meio veterinário, e isso também está no meu canal do YouTube. Para facilitar as pessoas, no meu site, gustavonogueira.vet.br, tem link para todas essas redes sociais.
Beleza, então aqui, ó, nos comentários aqui, especialmente no YouTube, Facebook e Instagram, a gente compartilha aqui do programa Feliz Dia Novo, e essa entrevista também fica guardada aqui no pacote de conteúdo do Feliz Dia Novo da Rádio Positiva. Bom, eu não sei se você tem alguma curiosidade, alguma coisa que você quer contar, algum momento assim, especialmente cirúrgico, né, que todo mundo fica curioso, né? Aquele momento que você fala, poxa, eu fiz a diferença, esse animalzinho volta, chegou aqui desenganado, como a gente fala, chegou aqui desenganado e eu estou podendo devolver esse animal para a família saudável novamente. Tem essa sensação gostosa, doutor?
Ah, sim, isso eu digo que essa sensação de poder, como você mesmo falou, trazer um animalzinho desenganado de volta à vida, poder chegar ao final... conversar com a família que está tensa, que está preocupada e falar, olha, passamos por uma primeira etapa muito difícil e vamos dar seguimento no tratamento. Então, isso realmente é o que nos dá combustível para seguir adiante, né? O grande combustível para a gente olhar e falar assim, nossa, vale a pena seguir adiante e evoluir cada vez mais. Então, é muito gostoso isso mesmo. Isso ganha das perdas, porque infelizmente as perdas existem, né?
Sim.
Mas isso ganha de longe das perdas.
Pois é, parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado por compartilhar seu conhecimento e por dar essa atenção aqui nesse programa matinal. Espero que a gente volte a falar mais, preciso voltar a falar mais dessas vidas que deixam a gente tão feliz, né? Quem tem um animalzinho sabe a importância dele. Então, obrigado aí por esse papo e quero agradecer também a Eliana Nakakubo, que foi quem nos conecta, ela que é fera aí nos meios digitais também, me auxilia muito aqui por me trazer você até aqui para esse papo tão gostoso, falando com quem tem esses filhos peludos. Obrigado, conversei aqui com o professor Dr. Gustavo Nogueira, cirurgião de pets. Até uma próxima.
Até, muito obrigado.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.